Vamos imaginar a seguinte cena, tá? O culto tá quase começando, a igreja lotada, aquele louvor tocando de fundo.
Uhum, o clima perfeito.
Exato. E, de repente, um som de notificação ecoa nos alto-falantes e o telão da igreja acende.
Nossa!
Só que, em vez da letra do hino, o que aparece ali é o histórico do nosso próprio WhatsApp.
Caramba, que pesadelo!
Né? Cada áudio encaminhado, cada conversa paralela naqueles grupos de família, cada desabafo em off sobre algum irmão da comunidade, tipo, tudo ali exposto em letras garrafais para todo mundo ler.
Dá um calafrio na espinha só de pensar.
Total. O instinto imediato da maioria seria esconder o celular ou sair correndo. Mas hoje o nosso foco é justamente essa arma de destruição em massa que a gente carrega no bolso e principalmente na nossa boca.
E é uma imagem aterrorizante mesmo, mas que expõe perfeitamente a fragilidade do nosso convívio, sabe? Porque quando a gente fala sobre o poder das palavras, estamos tocando num dos pontos mais sensíveis da vida em comunidade.
Com certeza. E é com essa urgência e com um senso de responsabilidade gigante que a gente abre o nosso estudo de hoje. A missão aqui é bem clara: oferecer um suporte prático, teológico e dinâmico para os professores da escola bíblica.
Uhum.
Porque, assim, queremos equipar a galera que está à frente das classes com ferramentas bem afiadas. E vale lembrar que este conteúdo é uma produção oficial da Secretaria de Escola Bíblica, focada em destrinchar as lições bíblicas publicadas pela editora Promessa.
Muito bom. E estamos no meio dessa série espetacular.
Sim. A série A Luta Contra o Pecado, Ensinos Bíblicos para Viver a Fé Cristã em um Tempo de Relativismo. E o que mais me chama atenção, tipo, como uma jovem promessista, é que o pecado não é tratado como uma teoria distante.
Não mesmo.
É uma trincheira diária, sabe? São aquelas atitudes destrutivas, muito sutis, que a juventude e os membros da igreja enfrentam todo santo dia.
E justamente por ser uma luta tão cotidiana, tão emprenhada na nossa rotina, a gente precisa logo de cara estabelecer a nossa lente teológica inegociável aqui.
Qual seria o ponto de partida?
Olha, tentar vencer o impulso de falar mal dos outros, usando apenas a força do braço, ou lendo um livro de inteligência emocional, é um caminho garantido para a frustração. A base do nosso estudo é que dependemos inteiramente do poder regenerador e da graça diária do Espírito Santo.
E aqui a gente não está falando de uma energia cósmica ou um pensamento positivo, certo?
De jeito nenhum. A gente confessa e precisa lembrar o tempo todo que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino.
Uhum.
É ele quem atua como o agente ativo da nossa santificação. É o Espírito quem convence, quem transforma e quem promove aquele verdadeiro avivamento na vida do crente. Sem essa capacitação diária, qualquer tentativa de policiar a própria língua vira apenas um moralismo exaustivo.
Exaustivo e superficial, né?
Exatamente, fica só na casca.
E com essa dependência total do Espírito Santo em mente, a gente vai refletir com profundidade sobre o tema da lição 8, que é a malha de sensa. Os famosos pecados da língua. A fofoca, o boato que corre solto.
O terror das comunidades.
Pois é. E para organizar o nosso entendimento, a lição traz um texto base pesadíssimo lá de Tiago, capítulo 3, dos versos 6 ao 10.
Ah, Tiago não pauta palavras.
Não mesmo. Olha só o que ele diz. Preste atenção. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência.
Forte demais.
E ele continua, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. E aí ele encerra dizendo, meus irmãos, isso não deve ser assim.
É, Tiago não faz concessões.
Fiquei até sem fôlego.
E a definição que a lição propõe também não deixa nenhuma brecha para a gente tentar se justificar. A maledicência não é aquele tropeço genuíno na comunicação, sabe?
Tipo uma gafe.
Isso. Não é uma palavra mal colocada que escapou sem querer. A maledicência é o ato de falar mal do próximo com a intenção deliberada de ferir, de manchar a reputação ou expor alguém negativamente. O ponto central aí é a intenção do coração que perdeu o compromisso com a graça.
Mas aí eu preciso ser advogada do diabo, porque a maledicência quase nunca chega com chifres e tridente, né? Na minha percepção, ela age muito mais como um vírus disfarçado de vitamina.
Como assim um vírus disfarçado? Gostei da imagem.
É que, pensa bem, no nosso meio, a fofoca raramente começa com um "Ah, vou destruir a vida do fulano".
É verdade.
Ela chega disfarçada de um pedido de oração muito piedoso. Sabe, a pessoa diz, ah, estou muito preocupada, vamos orar pela liderança porque fiquei sabendo de uma atitude muito questionável que rolou ontem à noite.
Nossa, clássico.
Então, o rótulo da conversa é de cuidado espiritual, é a vitamina, mas a substância ali dentro é o vírus da divisão.
Essa anatomia da fofoca gospel é bizarramente precisa, porque o cérebro humano tem uma necessidade biológica de conexão, de pertencer a um grupo.
Uhum.
Então, quando alguém compartilha uma informação sigilosa sobre um terceiro, psicologicamente, ela está criando um laço falso de intimidade com o ouvinte. A mensagem oculta é tipo, eu confio em você o suficiente para te contar esse segredo.
E isso deve dar um pico de dopamina.
Dá, total. A justificativa de que é um pedido de oração é só o verniz moral que a nossa mente cria, para a gente não se sentir culpado por estar, na verdade, apedrejando a reputação de alguém.
Mas espera aí, isso levanta uma questão prática gigante. E se um líder ou um membro da igreja estiver realmente cometendo um erro grave, prejudicando os outros, a gente não deveria alertar a comunidade?
Ah, essa é a dúvida de ouro.
É, porque onde fica a linha tênue entre uma denúncia necessária, por justiça, e o pecado da maledicência? Se a gente vê algo errado, tem que ficar calado para não ser taxado de fofoqueiro?
Não, de forma alguma. A Bíblia nos dá um roteiro claríssimo para isso, lá em Mateus 18, quando fala sobre disciplina e confrontação. A diferença entre a denúncia necessária e a fofoca está na direção e no propósito das palavras.
Explica melhor.
Olha, se alguém vê um erro e vai falar diretamente com a pessoa envolvida ou com a liderança que tem autoridade para resolver o problema, buscando restauração e justiça, isso é coragem cristã.
Tá, e o lado errado da coisa?
Agora, se a pessoa espalha o problema para quem não tem poder nenhum para resolver, só para gerar indignação ou para se colocar num pedestal de superioridade moral, aí é maledicência. Fofoqueiro não quer resolver o problema, ele quer transformar o problema em um espetáculo.
Caramba, que divisor de águas. A maledicência quer plateia e a correção bíblica quer restauração.
Exato.
E por falar em plateia, a era em que a gente vive transformou o mundo inteiro num auditório gigante. O que nos leva ao diagnóstico de hoje na mídia.
É, a tecnologia mudou o jogo.
Muito. Antigamente, o vírus da fofoca dependia de um encontro na padaria ou da saída do culto para pular de uma pessoa para outra. Hoje, ele viaja na velocidade da fibra ótica. Como é que essa era hiperconectada amplifica esse pecado?
Amplifica de um jeito assustador, porque a revolução digital pegou um instinto que já era caído e deu um megafone mundial para ele. E a lição traz um dado de uma pesquisa global da Unesco, de 2024, que ilustra bem essa tragédia.
Qual foi o dado?
Eles apontaram que 62% dos influenciadores digitais não verificam a precisão das informações antes de publicar ou compartilhar com o público.
62%! Mais da metade! Estou chocada!
Sim! 6 em cada 10 pessoas que pautam as nossas conversas na internet simplesmente não ligam se o que estão espalhando é verdade ou mentira.
Isso tem tudo a ver com a primeira pergunta da lição, que aborda justamente como a cultura das redes sociais contribui para a maledicência. Tipo, como nós chegamos nesse nível de indiferença com a verdade? É pura maldade ou tem alguma engrenagem por trás?
Tem uma engrenagem e ela se chama modelo de negócios das redes sociais. A economia da atenção não recompensa a verdade. Ela recompensa o engajamento.
E polêmica engaja muito mais.
Exato. Poucas coisas geram mais cliques e comentários do que a indignação, o escândalo e a queda de alguém. Quando um influenciador ou até um membro no grupo da igreja compartilha uma polêmica não verificada, a recompensa em curtidas é imediata. A verdade demora para ser apurada, chata, né? O boato é rápido e eletrizante.
E o que eu percebo é que a tela do celular cria tipo um escudo de distanciamento, sabe?
Desumaniza total.
Sim, porque como a gente não tá vendo o rosto da pessoa, não vê o olhar de dor quando a reputação dela é destruída, aquele nosso freio moral da empatia simplesmente não é acionado.
Perfeito. A pessoa digita um comentário letal e justifica para ela mesma: ah, é só a minha opinião. Ou então, se não queria críticas, não postasse. Só que a gravidade espiritual não é anulada pelo teclado.
Não mesmo.
O que a gente vê são comunidades inteiras sendo fraturadas. A maledicência digital tem o poder de enfraquecer o testemunho de uma igreja local de um jeito que o diabo não conseguiria fazer operando lá de fora.
É triste pensar que ferramentas criadas para conectar estão servindo para fragmentar a gente. Mas a gente sabe que a tecnologia não inventou a nossa natureza caída. Só deu a ela um Wi-Fi mais rápido.
Bem isso.
Então, se queremos ir ao cerne da questão, temos que observar tudo isso à luz da Bíblia. A palavra de Deus leva a nossa fala muito a sério.
Muito a sério mesmo. E a abordagem bíblica tira a gente daquela superfície sociológica e vai direto para a raiz teológica do problema. Não é só sobre ser educado ou manter a harmonia do ambiente, sabe?
E a pergunta 2 da lição vai direto nesse nervo. Ela questiona por que a Bíblia trata a maledicência não apenas como uma gafe social, mas como uma afronta gravíssima contra o próprio Deus?
É uma pergunta de peso.
Porque, sendo bem pragmática, se eu falo mal de um colega de trabalho, quem sofre é ele. Por que isso ofende o Criador do Universo?
Para entender a mecânica dessa ofensa, a gente tem que olhar para o caráter intrínseco de Deus. Textos como Salmos 31, verso 5, chamam o Senhor de Deus da verdade. E lá em Deuteronômio 32 e Números 23, a Bíblia reafirma que nele não há mentira, não há sombra de variação ou falsidade. O ponto não é só que Deus prefere a verdade, mas que a essência de Deus é a verdade.
E como fomos criados à imagem dele.
Exatamente. A teologia nos ensina que o ser humano foi projetado para carregar e refletir os atributos comunicáveis de Deus. E ser verdadeiro é um deles.
Então, o nosso design original era para que as nossas palavras fossem reflexos exatos da realidade, assim como a palavra de Deus é.
Perfeito. Então, quando alguém usa a língua para espalhar fofocas, mentiras, meias-verdades para derrubar alguém, essa pessoa está pegando o equipamento que Deus deu para refletir a sua glória e usando para projetar a imagem do inimigo.
Que Jesus chama de pai da mentira.
Isso. A maledicência é uma afronta a Deus porque é um vandalismo espiritual contra a imagem dele que está em nós e contra a imagem dele que habita no irmão que está sendo caluniado.
Isso muda absolutamente tudo. A ficha cai pesada agora. Não é etiqueta, é traição de identidade.
Total.
E avançando para a pergunta 3, a lição mostra como isso afeta a nossa identidade coletiva no Novo Testamento. Tem aquele texto de 1 Pedro 2, 5, que descreve a igreja como uma casa espiritual, feita de pedras vivas. A igreja não é um clube. É um edifício onde um apoia o outro.
E nessa metáfora estrutural, se uma pedra cede, a casa inteira corre perigo.
E sobre essa estrutura me vem muito à mente o alerta do apóstolo Paulo em Efésios 4, 29. Ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O termo grego que ele usa para a palavra torpe é sapros.
Ah, sapros. Esse termo é muito revelador.
Sim. Historicamente, não era só um palavrão. Era usado para descrever um fruto podre, uma árvore doente por dentro ou um peixe em estado de decomposição exalando aquele cheiro horrível. E se a gente conectar o peixe podre com a imagem da igreja como pedras vivas, o paradoxo grita.
Como assim?
É que ninguém usaria madeira podre, cheia de cupim ou tijolos esfarelando para construir o templo físico da igreja, né? Se a viga está apodrecendo, o pessoal interdita e troca na hora.
Com certeza.
Então, por que a gente tolera o uso de palavras podres, fofocas sapros, para construir as relações no nosso convívio? Como a gente espera ter uma comunhão sólida se o cimento que sai da nossa boca está vencido e estragado?
Essa analogia é perfeita. A podridão estrutural quase nunca é visível de fora, até que a casa caia. A gente tolera a maledicência porque ela não derruba paredes de alvenaria, mas o dano interno na confiança da comunidade é implacável.
E a Bíblia nos dá um estudo de caso muito dramático sobre isso, que é a base da nossa pergunta 4. A rebelião de Corá, Datã e Abirão, lá em Números 16.
Nossa, esse relato é muito instrutivo.
É fascinante, porque ilustra aquele vírus disfarçado que comentamos. A estratégia do Corá foi de uma sofisticação política enorme. Ele não subiu num caixote no meio do acampamento gritando que queria o lugar de Moisés por inveja.
Ele foi muito mais ardiloso.
Muito. O discurso dele veio embrulhado numa retórica de igualdade. Ele chega para Moisés e diz: basta, toda a congregação é santa. Por que vocês se exaltam sobre a assembleia? Olha a genialidade maligna disso. Parece um clamor legítimo contra o autoritarismo.
É obra-prima da manipulação, né? O mecanismo que o Corá usou é o mesmo que a gente vê em muitas divisões hoje. Ele identificou que o povo estava cansado do deserto e capitalizou em cima disso.
Uhum.
A maledicência quase nunca se assume como rebelião. Ela veste a roupa da preocupação com os oprimidos. O que Corá fez foi plantar a semente da suspeita sobre a liderança escolhida por Deus, transformando a inveja dele numa falsa causa coletiva, inflamando a galera.
E o desfecho foi de tremer. A terra literalmente se abriu e engoliu os rebeldes.
E por que um juízo tão drástico, né? A narrativa ensina que tolerar a rebelião disfarçada de murmuração é um risco à sobrevivência da comunidade de fé. Quando a fofoca se instaura, estamos atentando contra a unidade que Jesus comprou com sangue.
Pois é. Diante de um diagnóstico tão grave, a mídia impulsionando a mentira, a fofoca, ofendendo o Deus da verdade e destruindo a casa espiritual, a pergunta que não quer calar é: o que a gente faz amanhã de manhã? Como a gente vive essa fé de forma prática? E claro, dependendo do Espírito Santo, não de técnicas de autoajuda.
A sacada da aplicação que a lição traz começa desmontando uma ilusão. Tem até uma pergunta reflexiva sobre isso. A lição cita Mateus 12:34. A boca fala do que está cheio o coração.
Uhum.
Ou seja, o problema de quem fala mal não é falta de filtro. A língua é só o painel do carro. A fofoca é a luz vermelha piscando, mas o motor que está fundindo é o coração.
Então, tentar resolver a fofoca só falando "ai, vou me forçar a ficar calada" é tipo tomar remédio para febre e ignorar a infecção.
Exato. Se alguém vive sendo sarcástico e destrutivo, é porque a mente foi colonizada pelo ressentimento ou pelo orgulho. A batalha real acontece nos nossos afetos, naquilo que a gente deixa marinar na cabeça o dia todo.
E aí a pergunta 5 traz uma ferramenta prática. Como a leitura e a meditação na Bíblia afetam as nossas palavras? Tipo, sendo cética por um segundo, como abrir a Bíblia de manhã impede alguém de mandar um áudio reclamando à tarde?
É o princípio da substituição e saturação. A mente humana não fica vazia. Se você não preencher intencionalmente, a natureza caída e a cultura vão preencher com o lixo.
Faz sentido.
Mas quando nós oramos as Escrituras, o Espírito Santo satura a nossa imaginação com a verdade. Um coração maravilhado com a graça que recebeu e que entende que foi perdoado na cruz, perde a coragem de ser juiz da vida alheia. A palavra viva expulsa as palavras podres por pura falta de espaço.
Que lindo isso! A mente ocupada com a glória de Deus não tem largura de banda para mesquinharias. E isso nos leva à pergunta 6 e à sacada final da lição. A orientação não é virar um monge e fazer voto de silêncio, né? A Bíblia nos chama para usar a boca como instrumento de missão.
É o que Paulo diz para Timóteo. Pregue a palavra. O silêncio diante da fofoca é só limpeza do terreno. A gente tem que construir alguma coisa lá.
Então, como a gente visualiza isso no mundo real, numa terça-feira, no meio do expediente?
Tem duas formas bem práticas que nossos professores podem aplicar. Primeiro, no mundo presencial. Sabe aquela roda no cafezinho da empresa? Ou na faculdade, que sempre descamba para reclamar do chefe ou de um colega?
Clássico.
O cristão cheio do Espírito Santo intercepta isso. Ele não só sai de fininho, ele muda o assunto. Usa aquele espaço para testemunhar, contar um livramento, pedir para orar por alguém ali que está sofrendo. é virar a chave do ambiente.
E no mundo digital, que a gente viu que é o grande campo minado?
A gente precisa redimir a tecnologia. Sabe o grupo do WhatsApp da família ou dos irmãos que adora espalhar intriga? Seja o antídoto lá dentro. Use o dedo na tela para compartilhar encorajamento bíblico.
Criar uma nova cultura, né?
Isso. Mande uma mensagem intencional agradecendo o empenho da liderança. Quando você planta sementes de edificação, você asfixia a maledicência.
É uma mudança de postura monumental. Deixamos de ser consumidores de polêmicas e nos tornamos usinas de edificação. E para consolidar essa mudança, a lição traz o desafio da semana, que é perfeito para os professores aplicarem com a galera nas classes.
E qual a proposta para essa semana?
O desafio é assumir a vigilância ativa das palavras. A tarefa envolve orar, pedindo que o Espírito Santo sonde as motivações antes de abrir a boca ou digitar qualquer coisa. É escolher o silêncio diante do impulso de criticar, mas também dar o passo missionário, enviar ativamente uma palavra de edificação para alguém.
E aqui deixo o meu apelo para quem ensina. A escola bíblica, que acontece neste sábado nas nossas igrejas locais, é o laboratório para isso.
O nosso oásis semanal.
Sem dúvida. O sábado é esse espaço sagrado na Igreja Adventista da Promessa para o nosso refrigério. Então, professor, não seja só um repassador de informações. Modele essa comunicação redentora. Crie um ambiente onde o vírus da fofoca não encontra hospedeiros de jeito nenhum.
Sensacional. E para fechar o nosso encontro, quero deixar uma provocaçãozinha final para o pessoal ruminar durante a semana. Nós falamos muito sobre falar mal, a língua como fogo. Mas e quanto aos nossos ouvidos?
É, o outro lado da moeda.
Porque a fofoca é um comércio, sabe? Se não tem demanda, a oferta some. A pergunta incômoda é, será que ficar ali ouvindo passivamente o detalhe picante, sem interromper, não nos torna tão culpados quanto quem espalha?
Boa pergunta.
Fica o pensamento se os nossos ouvidos fossem auditados amanhã por Deus. Eles seriam considerados o lixo onde as pessoas jogam maledicência ou um muro de contenção onde a fofoca bate e morre?
Nossa, é uma perspectiva que joga a responsabilidade de volta para cada um de nós.
Fica esse peso saudável para nossa consciência. Gente, agradecemos demais a companhia de todo mundo que acompanhou a gente em mais essa reflexão profunda.
Foi excelente.
Desejamos que todos tenham um estudo maravilhoso, dependendo sempre do Espírito Santo, e que a escola bíblica de vocês neste sábado seja extraordinária. Até a próxima.
Um abraço, pessoal. Até lá.